minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e sete minutos, temperatura em Porto Alegre, 19 graus, boa tarde, ouvintes, uma tarde linda, maravilhosa, né? Como a vida. Sejam bem-vindos, Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das duas às quatro da tarde, com muitas entrevistas, debates, né? Estamos ainda, durante esse período do coronavírus, seguindo as orientações, os protocolos da área de saúde, não estamos recebendo convidados aqui nos estúdios da Bandeirantes, nossas entrevistas por telefone. A sua participação é fundamental, importante. Eu quero a sua opinião, opiniões, críticas, sugestões, participe. Esse programa é produzido pelo Elis Rodrigues, que tem na mesa de áudio Mário Almeida, Máriozinho, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. Pelo 992010949, seu texto aí, três, quatro linhas, né, assinado, enfim. E pelo YouTube, você tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes, você pode acompanhar em qualquer lugar do mundo. Coloque aí Band RS, entra no YouTube, você tem as imagens dos estúdios aqui da Bandeirantes. Tenho um prazer de tê-lo, de tê-la como ouvinte. A cada dia chegando um ouvinte novo, sejam bem-vindos dentro da grade da programação da Bandeirantes FM 94,9, o AM 640. Duas horas e oito minutos. Nós estamos aí, neste momento, vivendo uma experiência inédita, né, com o coronavírus. E uma verdadeira explosão também de valores, né? Levando à violência, à intolerância, à falta de compromisso com o que existe de mais importante na vida, né? Que é o respeito, a ética, a solidariedade, o amor. Compromissos básicos para seguir a caminhada nesse planeta que Deus, Jesus Cristo, nos proporcionou, né? Olha, eu creio que nós estamos aí passando por um processo de depuração universal. A violência que estamos acompanhando, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem justificativa, né? Não tem uma lógica dentro dos conceitos básicos para a convivência em harmonia de uma sociedade, né? Eu estava vendo aí que circula pelas redes sociais um vídeo que pode valer mais sozinho que todas as análises somadas dos grandes cérebros da ciência política mundial sobre a explosão de violência que tomou as ruas, por exemplo, dos Estados Unidos, nesses últimos dias. Neste vídeo, um jovem negro faz o seguinte resumo do calamitoso episódio em que um policial branco, preso sob acusação de homicídio, em terceiro grau e já internado num presídio de segurança máxima, matou um outro negro na cidade de Minneapolis, né? Durante as manifestações de rua contra o fascismo que tem se repetido por todo o país e deixado um rastro de saques, assim, destruição e violência. Olha o que diz o rapaz nesse vídeo. Poderia alguém, por favor, me explicar o que o saque de uma loja Gucci tem a ver com a morte de George Floyd? Diz o rapaz. Um homem morre e vocês estão querendo me dizer que sentem tanto a morte dele que a primeira coisa que fazem a respeito é saquear a loja? Olha, eis aí um resumo perfeito dessa época, desta ópera ruim, né? Como sempre acontece quando grupos de extrema esquerda, ou que se apresentam assim, vão para as ruas manifestar-se sobre alguma coisa, e o resultado é o mesmo, né? Esse filme a gente conhece. As pessoas de bem intencionadas e inocentes que realmente pretendem fazer um protesto político são sempre usadas perversamente por criminosos que querem incendiar, agredir, atacar a polícia, destruir propriedade pública e privada e roubar lojas, quanto mais caras, melhor. São os fatos. Eu trabalho em cima de fatos. Uma imensa onda de hipocrisia nos meios políticos, intelectuais e outros faz de conta que isso não existe, né? Dizem que estão acontecendo demonstrações populares em favor da democracia. Mas os fatos não desaparecem só porque não se fala neles. A qualquer momento, podem ser vistos na internet centenas de vídeos mostrando a realidade que o movimento antifascista traz para as ruas americanas, né, e de outras cidades do mundo, onde se pretende copiar o que está acontecendo lá. No Brasil, felizmente, em proporções menores, até agora, né, organizações contra o fascismo e pró-democracia também tentaram sair à rua, de onde estavam afastados há muito tempo, e o resultado foi exatamente o mesmo das últimas manifestações. E o que, que nós assistimos? Pedradas na polícia, agressões físicas, depredação, vandalismo generalizado. É curioso, né? Você não acha, você que está aí do outro lado do rádio? A direita e os acusados de fascismo têm se manifestado já há 6 anos e tanto, né? Sem quebrar até agora uma única vidraça. Os seus adversários, logo na primeira vez que voltam à praça pública, fazem exatamente o contrário. Sua maneira de defender a democracia, como comprovam seus atos, é tocar fogo em bancas de jornal, quebra-quebra. Os brasileiros que neste momento sentem a necessidade de manifestar em público suas preocupações em relação à manutenção da liberdade, do regime democrático e da tolerância, só terão a ganhar se se separarem a sua causa da causa dos bandidos que se disfarçam atrás de um movimento político, né? A opção pelo silêncio para não dar incentivo à direita só serve ao conforto, né, dos extremistas. Eles obedecem a manuais de ação com instrumentos detalhados sobre como praticar atos de desordem, devem manter a sua identidade segredo atrás de máscaras e outros disfarces, são instruídos a se organizar para detonar, criar pânico e destruir o que encontram pela frente, aprendem como devem se comportar numa organização política clandestina, têm de substituir a bandeira do Brasil, a bandeira e as cores nacionais pelo preto, vermelho e por aí vai, né? Como diz o rapaz do vídeo americano, alguém poderia explicar o que isso tem a ver com a defesa da democracia, hein? 2 horas e 15 minutos. Temperatura 19 graus, que bela tarde, hein? Eu desejo a você, nessa tarde belíssima de quinta-feira, muita energia positiva. Às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso, né? Que chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Escreveu Allan Kardec. E eu digo para você, sem medo, porque o medo derruba a imunidade das pessoas e é preciso neste momento prudência, né? Mas sem medo, cuidemos uns dos outros, diálogo, carinho, gentilezas. Tem muitas pessoas dentro de casa já num estresse muito grande, né? Sem fé, e é um sinal de alerta para a humanidade. O medo derruba a imunidade. Tá na linha conosco e com certeza, os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Sinop do Mato Grosso. José Medeiros foi senador da República, hoje é deputado federal. E eu acompanhei como senador da República foi um grande senador da República, viu? Deveria ter sido reconduzido como senador da República, porque foi um senador atuante, não sei quanto tempo ele esteve lá, vou perguntá-lo. Deputado Federal José Medeiros, seja bem-vindo, do Mato Grosso, seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo.
Uma satisfação, quero cumprimentar todos os ouvintes e estou à disposição de vocês.
Companheiros, quanto tempo o senhor ficou como senador da República? O senhor assumiu, o senhor era o primeiro suplente, assumiu o mandato no Senado. Quanto tempo o senhor ficou?
Ah, fiquei 4 anos.
4 anos. O senhor assumiu no lugar de quem, deputado Medeiros?
Era o senador Pedro Tax.
Ah, o Pedro Tax, do procurador da República, e o senhor assumiu no lugar dele. O senhor é um policial federal, né? De carreira. Sim. Da Polícia, Rodoviária Federal, né?
Correto.
Antes de iniciar a nossa pauta aí, deputado Medeiros, eu queria que o senhor descrevesse, porque se algo que me preocupa muito neste momento é a falta de recursos, enfim, de incentivo à Polícia Rodoviária Federal. Por que que eu digo isso, deputado Medeiros? Eu digo isso porque nós temos hoje no Brasil 17 mil quilômetros de fronteira seca e mais de 8 mil quilômetros de fronteira marítima, com 11 mil policiais federais para cuidar, 11 mil policiais não da Rodoviária Federal, estou falando 11 mil policiais federais. Entrou mais 1.000 com o governo Bolsonaro, eram 10 mil. Eu não sei quantos homens tem hoje a Polícia Rodoviária Federal no Brasil.
Olha, é mais ou menos isso também. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive por coincidência, eu acabei de sair de uma reunião com o ministro André.
Sim.
E tratei desse tema com ele sobre as fronteiras e sobre a necessidade que nós temos de combater a criminalidade com inteligência e combater o crime no atacado. Porque é muito mais eficaz que a gente trate o combate aos armamentos, a entrada de armamentos ali na fronteira, onde você pega por atacado, do que você, no morro, ficar pegando um quilinho de droga ou um fuzil por fuzil. Lá você pega carretas, né? Então, foi passei um relatório, até porque passei mais de 20 anos trabalhando na fronteira, né?
Sim.
Conheço muito bem esse problema.
Sim.
E falei da necessidade da gente ter uma polícia, ter a Polícia Rodoviária Federal como uma polícia ostensiva da União. Hoje a gente não tem nada contra a Polícia Nacional, né? A Polícia
Sim.
Nacional. Mas você, às vezes, tem a anomalia de ter o soldado do Rio Grande do Sul trabalhando no Rio de Janeiro, ganhando diária, e o soldado do Rio de Janeiro, da Polícia Militar, trabalhando no Rio Grande do Sul.
O senhor tem razão, eu não vejo necessidade nenhuma de Força Nacional. Esse dinheiro todo, esse desperdício de dinheiro, até porque é o seguinte, se eu sou policial da Força Nacional, tá, e me mandam para o Mato Grosso, eu não conheço o território, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou da Paraíba, eu não conheço o território. Quem conhece lá são os policiais de lá. O investimento tem que ser feito lá, nos policiais. Essa Guarda Nacional, assim como esse Conselho Nacional de Justiça, que nasceu para ter 60 pessoas e hoje tem mais de 1.500 servidores, e tudo com salários acima, a maioria do teto, que é uma vergonha, esse Conselho Nacional de Justiça, a mesma coisa para mim, na minha avaliação, essa Força Nacional, com todo o respeito aos policiais, não serve para nada, a não ser desperdício de dinheiro. E o policial que é, por exemplo, do Mato Grosso, que ganha 5 mil, aí eu vou para lá, eu ganho 8 mil e vou ganhar mais uns 10 mil de diária por mês. Isso não tem cabimento.
É caro e ineficaz.
Exatamente, o senhor tem razão, leve em frente isso. O senhor vai ter um apoio da imprensa, tenho certeza. E outro detalhe, deputado José Medeiros, que eu coloco diariamente aqui, não é possível um país com as dimensões como o nosso, que a gente anda pelas rodovias, as BRs, os postos de Polícia Rodoviária Federal, sem gente, não tem gente, não tem um número suficiente de pessoas para trabalhar. E aí nós fazemos uma comparação, deputado Medeiros. Como é que pode um país dar certo onde, para cuidar de 513 deputados, se gasta 6,7 bilhões de Brasil por ano, para cuidar de 81 senadores se gasta 4,5 bilhões de reais, e o parlamento tem que existir, ele é o coração da democracia, mas em compensação, o senhor que é um policial da Rodoviária Federal, o senhor fala em torno de 10 mil homens para cuidar de todas as estradas, de toda a segurança do Brasil. Tem 28 mil servidores para cuidar de 81 senadores e 513 deputados. Aí não dá certo, né, deputado Medeiros?
Olha só, o orçamento da Polícia Rodoviária Federal ia ser 270 milhões. E aí eu corri no presidente Temer, na época, e implorei para ele, mostrei para ele, ele foi muito sensível à época, e jogou para 800 milhões, e o presidente Bolsonaro tem sido sensível também. Acabei de conversar com o ministro André Mendonça para que tire a anomalia dessa diferença orçamentária que tem. A Polícia Federal tem seus méritos, mas não há por que você ter essa diferença orçamentária entre as duas polícias. Uhum. Tem que ter um orçamento só, porque a Polícia Rodoviária Federal é a polícia que apreende mais droga no mundo. Uhum. Então é necessário ter um orçamento condizente, ela ser reparada. Você falou aí sobre o efetivo. Eu trabalhei mais de 20 anos e boa parte desse tempo eu trabalhei sozinho ou às vezes com um colega, entendeu?
Uhum.
Então eu era praticamente um guarda patrimonial de luxo. Uhum. Sabe por quê?
Sim.
Equipamento tinha muito. Bom armamento, e às vezes tinha duas, três e às vezes quatro viaturas. Eu falava pra quê? Eu não tinha como. Tinha bons equipamentos, mas tinha pouco efetivo. Uhum. Então, nós temos necessidade de melhorar esse efetivo, porque a polícia tem uma boa capilaridade de postos. Uhum. Mas a gente não presta o serviço que a população merece nesse setor.
Qual é a média hoje, deputado José Medeiros, a média salarial de um policial rodoviário federal?
Olha, no final de carreira, ela está em torno de 11 mil.
11 mil?
É, no final da carreira.
E no início?
No início deve estar 5.600 por aí, eu acho.
É muito pouco, deputado. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu aprendi isso com o Mário Covas durante todo o período que eu passei cobrindo Câmara e Senado aí. Você não pode deixar o policial disponível no mercado. O policial tem que ser muito bem remunerado, com logística, com instrumentos, enfim. Não é possível que um policial federal, da Polícia Rodoviária Federal, que corre risco de vida, né, ganhando 5, 6 mil, 7 mil, 8 mil reais. Não tem cabimento isso.
Eu sei que dá 11 e pouco, porque eu acabei aposentando o mês passado, que eu comecei a trabalhar muito cedo, sabe? Com 13 anos eu já estava de carteira assinada, sabe? Trabalhava de ajudante de servente de pedreiro. Olha só a altura da patente do menino.
Uhum.
Então eu tinha muito tempo de estrada.
Sim.
E acabei aposentando e não optei pela aposentadoria de parlamentar, sabe?
Sim.
E aí acabei aposentando. E aí o primeiro salário eu recebi agora e vi que tá 11 e pouco.
Os 11 mil? Bom, mas o senhor pode receber salário aposentado pela Polícia Federal e salários de deputado ao mesmo tempo?
Isso, a aposentadoria pode.
Pode, O deputado Medeiros, uma questão que o senhor vem colocando aí também com muita firmeza, o projeto importante que o senhor tem colocado aí, que eu tenho observado, é com, além dessa parte da segurança pública também, O senhor está preocupado com os problemas aí dessa violência toda que está ocorrendo, né?
Olha, o caso é que nós, além da pandemia que nós temos,
sim,
nós temos um pandemônio, né?
Sim.
Um pandemônio de violência. Além dessa violência cotidiana, nós estamos agora tendo um pandemônio dentro de casa também. Eu estava conversando com um policial, ele me dizia que os maridos estão entrando em... Parece que está dando curto-circuito. Ele falou, rapaz, o que está tendo de violência doméstica está uma coisa de louco, sabe? Uhum. Então nós estamos preocupados com essa coisa toda, porque se essa coisa continua aí, eu não sei o que, é que vai ser, entendeu? Então a gente, e eu acho que nesse caso, a imprensa séria existe bastante pelo Brasil afora, tem um papel muito importante, que é no sentido de chamar e de fazer esse chamamento. Porque tem uma parte que só quer anunciar morto e dar um jeito de criticar. Mas temos que conversar um pouco com a população no sentido de que está no momento da gente enfrentar e tentar sair lá na frente, né? Porque tem muita violência contra a mulher e, além do mais, nós temos que enfrentar essa coisa que ninguém é o culpado. O culpado é o vírus, né?
Uhum. E esse projeto seu que mantém inelegível, condenado pela ficha limpa que receber indulto?
Olha, sabe o que acontece? Nós tínhamos algumas coisas algumas anomalias que você tem no Brasil. Além desse caso aí, nós temos, por exemplo, o caso do sujeito que... por exemplo, o cara está preso, eu tenho um projeto disso também, o cara está preso, é presidente da República, por exemplo, e está lá com quatro assessores, né? Quatro assessores.
O Lula, né?
É. Uhum. Quatro assessores. Está o Lula hoje, né? Mas pode acontecer amanhã. Quatro assessores, motorista, carro e tudo mais. Não precisa, porque ele está preso. Então eu estou falando que tem um projeto para que, nesse caso, suspenda, pelo menos.
Sim.
Né?
E tem, corte esse trem. Tem um colega seu aí que o senhor procurar aí, ele me contou, ele é deputado federal pelo Rio Grande do Sul e é policial federal. O deputado Sanderson, o Biratã Sanderson.
Conheço.
E ele contou na Bandeirantes que o Lula preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, o Lula preso, veja só, deputado Zé Medeiros, o Lula preso. E aí tinha um carro na frente da Polícia Federal, carro preto, dois cidadãos de paletó e gravata, passaram o dia inteiro ali dentro daquele carro e tal. Os policiais federais da superintendência foram lá para ver o que era. Quem são os senhores? Ah, nós somos da segurança do presidente Lula. Olha só, diária, o presidente preso na superintendência, na carceragem da Polícia Federal, e do lado de fora, na porta da superintendência, um carro preto pago pelos brasileiros, com dois militares, assessores do presidente Lula, dentro do carro. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Nós somos segurança dele. Olha que absurdo, deputado Zé Medeiros.
Não, tem hora que tem situações aqui no Brasil que é de bezerro estranhar vaca. A gente não dá para entender a situação. Então são essas coisas. Essa questão do indulto mesmo que a gente colocou. Coloca por quê? Daí o sujeito comete um crime que escandaliza toda a nação brasileira, é tirado da vida pública, aí ganha um indulto, alguma coisa, lá vem ele candidato de novo.
Uhum.
Então a gente quer dizer o seguinte, tudo bem, você ganhou o indulto, você vai para casa tranquilo, mas não limpou sua ficha. O indulto é questão penal. Uhum. A questão da ficha, não. Entendeu? É nesse sentido, para que não venha para a vida pública de novo chafurdar o coreto. Uhum. É nesse sentido.
Bom, quero agradecer a sua gentileza e a última questão. O senhor está apoiando o governo, o governo Bolsonaro, que ao menos até agora não teve não vi absolutamente nada sobre corrupção, desvios de comportamento de corrupção dentro do governo, enfim. Bom, melhor do que nós tínhamos antes, né? O senhor está apoiando o governo?
Olha, o grande problema do Bolsonaro é ter ido à padaria, é ter andado no cavalo, é ter passeado no helicóptero, é ter, numa reunião privada, numa reunião privada, ter falado um palavrão. Os problemas desse governo é isso. Ah, é ter demitido dois ministros. Esse é o grande escândalo, Danilo. Então, assim, eu estou muito contente com esse governo. Nenhum escândalo. É isso que a gente queria, você está entendendo?
Sim.
Eu estou apoiando, estou dando todo suporte, estou na vice-liderança, e é para isso que a gente elege presidente da República.
O senhor deve estar passando dificuldades, porque o presidente do Podemos, o senador Álvaro Dias, está numa oposição ferrenha contra o presidente Bolsonaro, hein?
Na verdade, assim, o presidente do Podemos é a Renata Abreu, né? O senador Álvaro Dias foi o candidato do Podemos pelo partido, né? Uhum. Ele é um senador, ele é o senador pelo Paraná, né?
Ele é o líder, tá?
Né? Uhum. Ele é o líder lá no Senado, né?
Sim.
Uhum. O líder na Câmara é o Léo Moraes. Uhum. E ele tem se posicionado, né? Mas
contra, né?
O Podemos é radicalmente democrático, né? Uhum. Assim como tem o senador Álvaro Dias com esse posicionamento, tem eu com esse posicionamento
muito
a
bom.
Favor do governo.
É isso aí. O Brasil precisa ajustar a casa, né? Sair desse processo de degradação econômica, social, de tantos anos, há mais de 30 anos que nós estamos passando. Então, como é bom escutar alguém que tem um mandato, como o senhor, de deputado federal, que foi senador da República, comprometido com o presente e o futuro da nação, usando o seu mandato para apoiar o governo. O dia que o governo estiver errado, que fizer alguma coisa errada, tudo bem. Mas ó, é muito bom. Parabéns. Um abraço para o senhor. Muito obrigado.
Muito
obrigado também. Pela atenção. Valeu. Aí com a Bandeirantes.
Valeu.
Um abraço. 2:34, deputado federal do Podemos, no Mato Grosso, José Medeiros, que foi senador da República durante 4 anos. Ele era o primeiro suplente do senador Pedro Tax, que acabou se enrolando todo lá no governo do Mato Grosso. Era um procurador respeitado, né, da República, foi eleito senador da República. É aquela coisa assim, ó, que eu digo para vocês todos os dias aqui, né? Tem gente que vai levar para o lado pessoal, mas não é. É uma questão da lógica dentro do contexto, né, que eu falo as coisas. Nós estamos dentro de um processo político com uma legislação eleitoral que, na minha opinião, ela é perversa. Por que que ela é perversa? Porque ela induz o eleitor ao erro. E tem uma série de questões que o doutor Antônio Augusto Maier dos Santos, oportunamente eu vou provocá-lo para que ele, que é um dos maiores especialistas nessa matéria, possa nos explicar. Mas o que que eu quero dizer com isso? Tem que acabar com essa história de primeiro suplente. Quando a Ana Amélia Lemos foi candidata ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, lá atrás eu fui crítico dela. Não, mandato é para ser cumprido. A legislação eleitoral proporciona ao político carreirismo. Ora, vejam vocês, se eu peço para vocês voto para ser senador, eu tenho que cumprir meus 8 anos de mandato. Eu não posso chegar na metade do mandato e dizer assim, não, agora eu quero ser governador. Não, não. Eu tenho compromisso, as pessoas votaram em mim para ser senador durante 8 anos. Critiquei Ana Amélia. Veio a eleição municipal. Deputado, um dos melhores deputados federais do Rio Grande do Sul dos últimos tempos, deputado Nelson Marquezan, aliás, que durante muito tempo, quando foi deputado federal, nos visitava, participava do Repórter Bandeirantes. Eu acho que não teve ninguém na mídia que proporcionou mais espaço para o deputado federal Nelson Marquezan. E eu convivi com o pai dele, tenho um grande respeito pela biografia, pela história, enfim. Mas quebrou também. Quebrou. O deputado federal Nelson Marquezan era para ter cumprido os 4 anos de mandato, depois vai fazer o que ele quiser. Não, disse para os eleitores, eu agora não quero mais ser deputado federal, vou ser prefeito. Está aí, é o prefeito de Porto Alegre. Por que, que eu estou dizendo isso? Nós estamos a caminho de eleições e já estão surgindo nomes com mandato de deputado candidato a prefeito de Porto Alegre. Aonde está o respeito com o eleitor? Aí é que eu pergunto. Esse carreirismo político ele tem que acabar. Está aí anunciando a pré-candidatura o Sebastião Melo. Mas o Sebastião Melo não foi eleito para ser deputado estadual durante 4 anos? E os eleitores que votaram no Sebastião Melo para ele ser deputado, o que, que vão ser agora? Trouxas, idiotas, como foram os do Nelson Marquezan Júnior? Eu acho que tem que ter, já que nós não temos uma legislação correta, o eleitor tem que se aperceber disso. Porque quem é enganado é o eleitor. Não é possível isso, que eu peça voto para ser deputado, daqui um pouquinho eu não quero mais ser deputado, eu vou ser prefeito. Você, para um pouquinho, vamos respeitar os eleitores. O eleitor vota porque está acreditando na pessoa que foi. Aliás, eu quero dizer aos nossos eleitores, os nossos ouvintes, que quando você for às urnas, aproveita esse momento de reflexão, vá de encontro aos teclados ali da urna e vote como se você estivesse votando em você mesmo. Faça essa reflexão. Não, pare um pouquinho, eu quero escolher um candidato do meu perfil. Né? Se eu fosse, o que, que eu faria lá? Escolha alguém, né? Como se você estivesse votando em você. Porque não é possível. E vão surgir outros candidatos a prefeituras de várias cidades, de vários municípios. Eu não estou falando só aqui em Porto Alegre, para não ficarem com aquela coisa. Ah, tu está criticando o cara de Porto Alegre. Não, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, seja lá onde for. Pedir o voto para ser deputado é deputado. Vamos respeitar, porque senão nós não vamos a lugar nenhum em pleno século XXI, 2020. E não adianta vir com retórica, com proselitismo, com discurso. Não, pedir o voto para ser deputado é para ser deputado. Ou eu estou errado? Se eu estiver errado, o eleitor então que decida, do jeito que ele achar melhor. Mas eu acho não. Eu tenho, para mim, que é um equívoco muito grande. Porque eu assumi um compromisso com as pessoas, né, de representá-los na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado da República, então tem que estar lá. Agora vocês vão ver como vai surgir. Já ouvi aí o nome da deputada federal Fernanda Melchiona. Bom, mas entrou ontem para deputada federal? Não fechou 2 anos ainda de mandato? Já vai querer ser prefeita? Então está dizendo, aí o eleitor tem que prestar atenção e na próxima eleição dizer assim, olha, não voto mais. Está dizendo o seguinte, eu não quero mais ser deputada, que nem disse o Nelson Marquezan, não quero mais ser deputado, eu quero ser prefeito. Está aí, o povo elegeu ele prefeito. Foi um grande deputado federal. O Sebastião Melo está dizendo, eu não quero mais ser deputado, eu quero ser prefeito. A Fernanda Melchiona está dizendo, eu não quero mais ser deputada, eu quero ser prefeita de Porto Alegre. Vocês acham que está correto isso? Para mim, não. Quem pediu o voto tem que cumprir um mandato. Chega de carreirismo. Ninguém suporta mais esse carreirismo. Isso é de um maquiavelismo insuportável. Claro, não perde o mandato. Então faz o seguinte, renuncia o mandato. Sebastião Melo, Fernanda Melchiona, se são candidatos. Vai lá e renuncia o mandato. Eu não sou mais deputado, vou ser candidato a prefeito. Não, é muito cômodo, né? No exercício do mandato de deputada federal, no caso da Melchiona, no caso do Melo aqui, eles continuam deputados e em campanha política. Não, o Brasil não suporta mais isso. Não dá mais. Não tem mais. 2h41, fazer uma rodada com as mensagens dos nossos ouvintes. Às 2h45 nós vamos a São Paulo com o repórter Bandeirantes, né? Boa tarde, Milton, e ouvintes da Band, aqui é o engenheiro Nelson Burilli, do Rio Grande do Sul. Hoje é dia do engenheiro, agrimensor. Gostaria de aproveitar a grande audiência no seu programa para parabenizar esses profissionais, engenheiro Nelson Burilli. Já falei para o senhor, engenheiro. Vamos acertar esse CREA aí. Vocês estão entregando CREA para partidos políticos. O senhor não se posicionou ainda abertamente, né? Nós precisamos saber o que está acontecendo. Por que estão impedindo a candidatura, né? Por que que estão fazendo esse maquiavelismo insuportável com a candidatura de uma pessoa decente, correta, como a engenheira Nancy Walter, decente, correta, preparada? Por que que estão fazendo isso? Por que que estão impedindo também a candidatura do Alcides Capuani? Vão entregar? Eu nunca vi um negócio desse. Quer dizer, um conselho vai passar a ser puxadinho de um sindicato. É como se o Simers fosse para dentro do Cremers. É isso que estão fazendo. Quer dizer, o presidente do Senge se afasta da presidência e concorre à presidência do CREA. Eu nunca vi isso, tem que usar a frase. Até porque eles são de esquerda mesmo, usem a frase do Lula, como nunca antes na história da engenharia no Rio Grande do Sul, se isso se concretizar, que eu espero que não, porque a engenharia é uma área super importante para a sociedade e não pode ter partidos políticos por trás. Não pode ter PDT, PT, PCdoB que estão por trás. Não pode. Eu espero que os engenheiros, que todos os engenheiros, porque o comparecimento é pequeno de engenheiros para votar, se reúnam e escolham, então, quem deve ser um representante, ou é a Nancy Walter, ou é o Capuani, mas peçam que o CREA, que é uma entidade super importante e respeitada, fique na mão de partidos políticos. E é isso que estão trabalhando. E eu lamento muito que o ex-presidente do CREA, Melvis, esteja nessa caminhada, que participou muitas vezes dos programas do Repórter Bandeirantes. Lamento que o Melvis esteja nessa caminhada com viés de partido político, ele que foi presidente do CREA. É triste ver isso, né? Mas é a realidade. A cada dia nós aprendemos, ficamos mais sábios e nos decepcionamos, né? Com as pessoas. Aliás, o Abraham Lincoln disse: teste os homens entregando o poder a eles. Abraço, Milton. Mete hino do Exército, Renato Ramos de Canoas. Pô, o Renato gosta do hino do Exército, eu vou botar na Kombi lá com o Mariozinho. Gilmar Magni. Não vou ler tua mensagem aqui, meu irmão. Deixa eu ver o que diz. Tá bem. Embora veio do filho do Bolsonaro ser contra a Lava Toga, mas tem aí, me parece, um pano de fundo o aval do presidente. Mas como é que tu diz um negócio desse, meu irmão? Por que que isso não dá certo, né? Tem informação? Me passe essa informação, que eu sou jornalista, passei grande parte da minha vida em Brasília, tenho fontes seguras dentro de Brasília, eu não estou sabendo disso. Não vou entrar nessa de Forças Armadas, o Gilmar Magno. Se o amigo insistir com essas mensagens, eu não vou ler mais, eu quero democracia. Democracia, não quero Forças Armadas. Não vou entrar nessa, estou fora. 2h45, estamos em São Paulo. Como é que está São Paulo? Ainda não, vamos se conectar rapidamente com São Paulo. Boa tarde, Milton. Editorial, como sempre, as manifestações teriam mais legitimidade se não deixassem se seduzir pela conversa socialista de partidos oportunistas. Maurílio de Novo Hamburgo. Um abraço aí, Maurílio. A Rosaura de Oliveira, na cidade de Cruz Alta. Um abraço aí, Rosaura. Senador com plano de saúde vitalício, mais aposentadoria por 8 anos, eis o distanciamento social. João Germano Stroyer, São Leopoldo. É verdade. Isso aqui é uma vergonha, viu, o Germano? E eles não se manifestam, senadores, sobre isso. Plano de saúde, agora até 33 anos os dependentes, viu? Milton, boa tarde. Excelente dica de leitura. Site Ponto Crítico. Obrigado, Glauco, de Santo André, São Paulo. Opa, legal, hein? Gostaste aí do Gilberto Simões Pires? Um abraço, Glauco, na cidade de Santo André. em São Paulo. 2h46, conexão com São Paulo, estamos aí em conexão com São Paulo, o repórter Bandeirantes, fora, não vou ler mensagens que não são assinadas, viu? Amigo Milton, boa tarde, imagina o presidente ganhando duas aposentadorias, abraço, um abençoado dia e programa, Ricardo de Pelotas. Valeu, Ricardo. O ouvinte aqui que manda a mensagem, boa tarde, parabéns, que ótima entrevista, abraço Larry Beltrame, um abraço Larry Beltrame. Mourão, não vou ler tua mensagem, não assina, né? Não assina, chama as pessoas de vigarista, não vou ler essas mensagens mais, vai ter que procurar outro programa, outra rádio, meu irmão. Boa tarde, Milton. Lamentável saber que milhões de brasileiros estão roubando R$600 que deveria ser para quem realmente precisa. Dilon Camilo, na cidade de Canoas. É triste isso, né? Mas não é só as pessoas roubando esses R$600. São políticos também roubando com esses hospitais de campanha, com respiradores, com equipamentos. Vai ter o Covidão aí na frente, viu? Milton, a ficha limpa não funcionou. E viva a pátria educadora. Vamos limpar com os teclados. José de São Leopoldo. Eu também acho que tem que limpar no teclado aí. Boa tarde, Milton. O bem precisa vencer o mal. Que Deus abençoe o Brasil. Grande abraço, Maróstica de São Leopoldo. Um abraço, Maróstica em São Leopoldo. Boa tarde, Milton. Sugestão salarial para os políticos na hora da eleição já ter opções, três opções de salário para cada cargo, o valor mais votado é o salário dos 4 anos de mandato. Um abraço, Heraldo de Viamão. Heraldo de Viamão. Vamos a São Paulo, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
São 2h48. O ministro da Educação, Abraão Weintraub, deve depor a Polícia Federal daqui a pouco. As informações chegam de Brasília com o repórter Adriano Oliveira.
Oi, Ani Joel. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, manteve, então, para esta quinta-feira, às 15h, o depoimento do ministro da Educação, Abraão Weintraub, à Polícia Federal por suposto crime de racismo. Esse inquérito, a gente lembra, foi aberto, né, a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, após, então, declarações do ministro da Educação sobre a China. Ao negar o recurso a Weintraub, Celso de Mello entendeu que ministros, né, de Estado não têm a prerrogativa de marcar data, horário e local do depoimento quando figuram na condição de suspeitos, investigados, indiciados ou réus. No caso, o ministro da Educação consta como investigado. Os advogados acionaram o STF no último dia 27 com a alegação de que o decano Celso de Mello não considerou as prerrogativas do cargo de ministro de Estado e que Weintraub, então, teria o direito de acertar previamente as condições do depoimento. Lembrando que no depoimento prestado pelo próprio ministro da Educação, a PF, a Polícia Federal, em relação ao vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, ele permaneceu calado, lembrando que durante a reunião ele fez, né, críticas, né, falas bem duras em relação ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros, né, da Suprema Corte, inclusive que eles deveriam ser presos. Então, ele ficou calado neste depoimento. Vamos ver como é que ele vai proceder em relação a esse depoimento de hoje, já em relação a um outro caso do qual ele é investigado por racismo. A gente vai acompanhar, eu volto com vocês aí.
Vamos falar também sobre a produção de soja no Brasil, que bateu um novo recorde. De Porto Alegre, quem explica isso é o repórter Gilberto Echauri.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que nos acompanham. A produção de soja no Brasil atingiu valores recordes na última safra de verão. De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, foram produzidos mais de 120 milhões de toneladas, o que representa 4,6% a mais do que no ano anterior. Com isso, a rentabilidade também aumentou. Na região sul e em Minas Gerais, o valor da exportação chegou a R$ 3.500.000 reais, 10% a mais do que no ano passado. No entanto, o Rio Grande do Sul tem sido um ponto fora da curva. Devido à estiagem que atinge o estado desde novembro do ano passado, os produtores gaúchos chegaram a perder cerca de 9 milhões de toneladas em grãos de soja.
Agora são 2h51.
Repórter Bandeirantes. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 21h, aqui na Band.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka. único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
Somos feitos de encontros. Gostamos de estar ao redor do fogo compartilhando histórias e o prazer dos sabores e sorrisos. O campo é nosso quintal. Nossa casa é um templo para reunir pessoas e brindar a vida. Tradição, cultura, música. Somos o verde, o ar puro, a serra. Somos apaixonados pelos simples prazeres de grandiosas memórias. Somos a Pampas Prime. Carne tem que ser especial como os melhores momentos da vida. Visite nossa loja na rua Casimiro de Abreu, 1212, em Porto Alegre.
Neste momento de crise mundial, seguimos conectados com você. Porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados, em seguir sonhando, na ambição de avançar e conquistar. Fazer diferente, para um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos do Brasil em Portugal. Conheça mais em portugalhouse.pt e redes sociais.
Quem é vivo faz testamento. Com isso, evita brigas familiares, decide quem vai gerir os negócios e até pode legitimar um filho não reconhecido em vida. Casais do mesmo sexo têm os direitos garantidos, sem saia justa com a família de quem se foi. Procure um cartório de notas e consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
O Prezão da Claro tem uma novidade incrível para ajudar nos estudos. Além de ter 6 GB para navegar na internet mais rápida do Brasil, ligações e WhatsApp ilimitados. Agora tem acesso ao conteúdo do Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. E tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. É a Claro, deixando o sol entrar para todos. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br. R/Prezão.
Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 54 minutos. Uma tarde linda, bonita. Temperatura 19 graus. Um sol belíssimo em Porto Alegre, né? Mandar um abraço ao Gilmar, o empresário Gilmar Buffon. Eu falei aqui, viu, Mariozinho Almeida? Eu falei que gostava de mil folhas. Olha o que eu recebi de mil, uma caixa de mil folhas, uma torta salgada maravilhosa, docinhos, da confeitaria Vício Doce, doces e salgados, ali na Cristóvão Colombo. Muito obrigado ao nosso amigo Gilmar Buffon. Posto Metropolitano, em Canoas, aquele atendimento especial, não tem nada igual aqui na Grande Porto Alegre, nem Porto Alegre igual ao Posto Metropolitano em Canoas. Está na linha conosco o deputado federal, o Biratã Sanderson, da Polícia Federal. Estava conversando há poucos minutos atrás com o deputado federal, também policial federal, só que é da Polícia Rodoviária Federal, deputado José Medeiros, do Podemos. Vamos conversar agora com o deputado Ubiratã Sanderson. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Milton Cardoso. Boa tarde, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Sempre um prazer falar com os nossos conterrâneos gaúchos e porto-alegrenses.
Muito obrigado aí. Como é que estão os movimentos aí, os vetos dentro da Câmara dos Deputados?
Eu estou agora aqui no meu gabinete, na Câmara,
sim,
no anexo 4 aqui, mas acabei de chegar do Palácio Planalto. Nós estamos em votação, mas mesmo assim nos dividindo, votação aqui no plenário virtual, mas estávamos desde as 10 da manhã lá no Palácio Planalto, com a chamada Frente Parlamentar da Segurança Pública.
Uhum.
Estávamos em 5 deputados federais ligados à segurança pública,
uhum,
discutindo a possibilidade, a conveniência ou não, da criação do novo, de mais um ministério, que seria o Ministério da Segurança Pública.
Sim.
Uhum. Algo que lá na transição 2018, ainda o presidente Bolsonaro tinha dito que era favorável à criação a manutenção, na verdade, porque o Michel Temer tinha criado o Ministério da Segurança Pública e daí o presidente Bolsonaro, considerando um pedido feito pelo, na época, de Sérgio Moro, ele desfez o Ministério da Segurança e deixou apenas tudo dentro do Ministério da Justiça.
Certo.
Mas nós estamos desde as 10 horas da manhã, conseguimos avançar bastante.
Uhum.
A ideia é especializar, né? Fazer com que o Ministério da Justiça permaneceria com a Polícia Federal, permaneceria com a Polícia Rodoviária Federal, com o DPEM, que agora se chama-se Polícia Penal, ou seja, a Polícia da União permaneceria no Ministério da Justiça. E as polícias e o Ministério da Segurança Pública ficaria com o tratamento da segurança propriamente dita, a segurança lá da ponta, com
Sim.
Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, IGP, agentes prisionais, uhum. né? Força Nacional de Segurança Pública, mas nós ainda estamos ajudando, nós deputados vamos lá ajudar o governo a fazer essa construção, mas ainda estamos em fase inicial desse projeto, depois de quase três horas de reunião de trabalho lá com o ministro Jorge Oliveira,
Sim.
Fomos até ao presidente Bolsonaro, que também conversamos por 15 minutos, uhum. passando mais ou menos um relatório da reunião, e ele particularmente também é favorável à criação, agora depende de uma série de circunstâncias, né? Tem a questão de oportunidade, de conveniência, se o momento agora é o momento para criar esse ministério ou não, enfim.
Uhum. Boa informação, primeira mão aqui para nós, muito obrigado.
Cheguei agora lá do Planalto.
Deputado Sanderson, eu falava justamente sobre segurança aqui também com o deputado, seu colega José Medeiros, do Podemos.
Ele foi também, senador, agora é deputado por Mato Grosso.
Ele foi senador, ele era o primeiro suplente do Pedro Tax. O Pedro Tax foi eleito governador e ele assumiu 4 anos de mandato. E ele está defendendo também o governo, o presidente Bolsonaro, enfim. Mas nós tocávamos num assunto aqui que eu acho que é pertinente, que o senhor, como um agente da segurança pública, um policial federal experiente, é preciso repensar a Força Nacional. Eu, para mim, deputado, eu não sou especialista, não tem, é só despesa. A Força Nacional não serve absolutamente nada. A Força Nacional esteve durante muito tempo aqui no Rio Grande do Sul, o resultado foi pífio zero, custo enorme com diárias de policiais que vêm de Rondônia, da Paraíba, que não conhece o território. Vai trazer um policial da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, coloca dentro de Porto Alegre. Era muito melhor que pegasse esse dinheiro e fizesse investimento em polícias nos seus respectivos estados do que essa Força Nacional, que foi criada no governo do PT, justamente, a gente sabe por quê. E outra questão também, que já aí já foge um pouquinho dessa área da segurança, mas vai para o campo jurídico, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é uma verdadeira vergonha. Esse Conselho Nacional de Justiça foi criado para ter 60 cargos. O senhor sabe quantos cargos tem hoje esse Conselho Nacional de Justiça? Tem cerca de 1.500 cargos, todos praticamente salários altíssimos acima do teto.
Sim.
E para o senhor ter uma ideia, deputado Sanderson, eu acho que o senhor tem conhecimento disso, mas é bom que os nossos ouvintes tenham essa informação. O Poder Judiciário brasileiro é um dos mais caros do mundo. Ele toma 1,3% do PIB brasileiro, enquanto que a Alemanha toma 0,2%, Portugal 0,2%, o Chile 0,2%, a Colômbia 0,1%, a Itália 0,17%, os Estados Unidos 0,10%, o Brasil é 1,3%. Esse Conselho Nacional de Justiça é uma vergonha, deputado. Agora, voltando para a questão da segurança, eu acho que seria interessante se os senhores pudessem fazer um estudo, repensar qual é realmente o papel da Força Nacional e qual é o resultado da Força Nacional.
Porque a
Força, prático, porque a Força Nacional, na verdade, ela tira policiais da Brigada Militar, tira policiais da Polícia de São Paulo, de todos os estados, leva para Brasília e fica... Eu sinceramente, acho que não tem resultado. Tenho conversado com vários especialistas que me afirmam categoricamente, ex-comandantes da Brigada Militar, inclusive, de que a Força Nacional é uma maquiagem. Lamentavelmente, sou obrigado a dizer isso. É uma maquiagem, porque resultado mesmo é zero. Ao menos aqui no Rio Grande do Sul, durante quase um ano que eles permaneceram aqui, até seria interessante que o senhor, a sua assessoria, fizesse um levantamento para ver o custo da Força Nacional no Rio Grande do Sul, durante o governo Michel Temer, de diárias, comparando com o que ganham os policiais civis e militares no Rio Grande do Sul.
Não, a leitura é ótima, eu diria até muito lúcida, Milton,
sim,
a tua leitura, mas eu tenho que fazer uma análise do custo-benefício, né? A relação,
uhum,
quanto ela custa, uhum, e o que ela entrega em termos de segurança pública para o Brasil. Eu também tenho críticas a tecer com relação à Força Nacional de Segurança Pública, né? Ela, acho que se fosse fazer o deslocamento desse orçamento destinado à Força Nacional de Segurança Pública diretamente para as polícias militares, uhum, ou até mesmo para as polícias civis,
uhum,
muito provavelmente, isso até nós vamos fazer um estudo, muito provavelmente o resultado para a segurança pública local seria maior, mais efetivo. Mais efetiva. Mas,
O senhor é um policial, o senhor conhece bem, que quem conhece o território, o habitat...
É o policial local.
É o policial local.
Na polícia ostensiva, sobretudo. Porque até a polícia investigativa, como é a Polícia Federal, né, o policial, quando é desconhecido, até melhor.
Uhum.
Ou é até uma ferramenta de sucesso, é a descrição. Tu pega um agente federal, por exemplo, de São Paulo, e ele vai trabalhar no interior do Rio de Janeiro, ele vai obter informações que, se ele fosse um policial local, ele não obteria.
Uhum.
Polícia investigativa. Agora, a polícia ostensiva, aquela pública, uhum, aquela que está ali aparente, e essa é a função da Força Nacional, aí sim me parece que mais efetivo, mais produtivo seria o policial local. Trazer um policial federal, um policial militar, por exemplo, lá do Ceará.
Uhum.
E agora tu vai fazer policiamento ali na Zenha.
Uhum.
Né? Ele não sabe o que significa Zenha para Porto Alegre. Ele não sabe uhum, qual o comportamento das pessoas que circulam pela Zenha.
Exatamente.
Então, por uma série de razões, eu concordo contigo. Acho que sim, a Força Nacional, que foi criada no governo Lula em 2004.
Uhum.
Eu não vou entrar aqui no mérito.
Sim, sim.
Uhum. Pelos quais, na época, a Força Nacional de Segurança foi criada. Alguns dizem que era para ser sim uma polícia pretoriana, algo que era para cuidar especificamente,
uhum,
de Lula e seus asseclas,
uhum,
né? Só se for falar isso aí, nós vamos ficar muito tempo aqui. Mas o fato é que, criado em 2004,
uhum,
no governo Lula, no início do primeiro mandato do governo Lula, até hoje, não... de forma mais efetiva, não deu resultados práticos efetivos para a segurança pública dos estados. Tem resolvido muito, atuado até de forma esporádica, uhum, em conflitos, turbas e manifestações, né?
Sim.
Públicas. Agora, para a segurança pública efetiva, o número de homicídios em Porto Alegre está muito alto. Vamos pegar a Força Nacional de Segurança Pública e colocar em Porto Alegre. Não vai resolver nada.
Uhum.
Não resolve coisa nenhuma.
É isso aí. Né?
Uhum. Mas, Milton, então falando sobre o Ministério da Segurança Pública. Ministério da Segurança Pública. Não é nada efetivo ainda. O próprio presidente da República diz que é simpático, mas depende de uma série de nuances para ele levar essa... Porque é um projeto, teria que ser um projeto de lei, né? A criação do Ministério depende de uma iniciativa ali, do Executivo, uhum, encaminhada ao Congresso para que o Ministério seja criado. Enfim, tem uma série de procedimentos legais que precisam serem adotados. Mas o fato, uhum, é que nós provavelmente e infelizmente vamos sofrer uma onda de insegurança no pós-crise econômica e no pós-crise do coronavírus, porque hoje nós estamos numa crise de saúde pública com impactos já diretos na economia. Logo ali adiante, provavelmente daqui 6 meses a 1 ano, né, a nossa economia não vai ter condições de fazer recuperação em 1 ano.
Uhum.
Né? Um agrei de desempregados, de pessoas que vão necessariamente, né, estarem nessa condição de vulneráveis e desempregados, isso aí sem entrar no mérito e sem também querer ser, dizer que essas pessoas automaticamente irão para o crime, não, não é isso, mas que sim, a falta de emprego tem uma relação direta com a violência.
Sim,
isso aí é inegável. Né?
Uhum. O desespero, é inegável. Então, a fome.
É, fome, pô, o sujeito que precisa se alimentar, em última análise, né, nós podemos até entrar num colapso de segurança pública. Uhum. Ultrapassado o colapso da saúde pública, um colapso de segurança pública. Então, esse é um dos argumentos que nós temos apresentado para que a segurança pública, que é um dos tripés do serviço público em qualquer país, que é a segurança pública, saúde e educação. Né? Existe o Ministério da Educação, com uma estrutura, inclusive, com verbas vinculadas. Existe o Ministério da Saúde, inclusive, com estrutura e verbas vinculadas. E não existe o Ministério da Segurança Pública.
Uhum.
Né? Os governos, e esse ministério viria para ajudar os governos e os municípios.
Uhum.
Né? Aí entraria, inclusive, nessa discussão lá na frente, a possibilidade de nós transformarmos as guardas municipais em polícias locais.
É, porque, afinal de contas, eu acho que o senhor poderia, como sugestão, isso poderia ser realizado para ontem. O que eu quero dizer? O equívoco cometido pelo legislador lá atrás, que foi tirar as polícias militares de cuidar do trânsito. Criaram os agentes de trânsito e criaram as guardas municipais. São duas despesas para os municípios que os municípios não suportam mais. O que eu quero dizer com isso? O senhor poderia propor uma alteração que seria o quê? O agente de trânsito passa a ser guarda municipal com treinamento.
A polícia e a
guarda municipal vai cuidar do trânsito. Chega de EPTC, de agentes de trânsito. Vai ter uma guarda municipal que vai ser responsável pelo policiamento local e, simultaneamente, vai cuidar do trânsito.
O fato é que o Brasil é um dos poucos países do mundo em que o município não participa da segurança pública. O município participa no Brasil da educação e da saúde. E o terceiro pilar do serviço público, dos serviços públicos, que é a segurança pública, o município foi alijado em 88, né? Foi um lapso, um equívoco na minha visão, porque são poucos os países do mundo em que o município não participa da segurança pública, porque as guardas municipais no Brasil são arremessos de polícias, não são policiais, eles não têm poder de polícia, são apenas guardas orgânicas que fazem a segurança orgânica das prefeituras ou dos próprios nacionais, dos próprios municipais,
de patrimônio.
Monumentos, patrimônio, enfim. Ou seja, um recurso praticamente sem aqui pejorativar nem nada os guardas municipais, mas é um dinheiro praticamente posto fora.
Uhum.
Tu paga um policial e a guardas municipais que recebem salário maior, inclusive, que os policiais militares. Então, tu paga um agente público, mas ele não pode fazer segurança pública. Ele está ali para fazer serviço de vigilante.
E paga um agente de trânsito que, dependendo do tipo do acidente, se tiver vítima, ele não tem autonomia, tem que chamar a polícia militar para fazer.
Não tem nenhuma autonomia.
Está tudo errado, né?
Então, nós precisamos, sim, tratar com seriedade, tirar os amadores desse processo, porque segurança pública não é para amador. Segurança pública é para aqueles que são cientistas da segurança pública, profissionais da segurança pública, que conhecem e que têm lastro científico, inclusive, para levar adiante políticas públicas relacionadas à segurança pública. E pegando o modelo norte-americano, por exemplo, as polícias todas lá são municipais.
Sim.
Uhum. Como regra. As polícias lá são locais. Né? A polícia ostensiva local faz o policiamento dos municípios, dos condados, enfim. Apenas residualmente as polícias estaduais atuam e ainda mais residualmente ainda as agências federais, no caso da FBI, né, DEA, outras agências federais que entram em situações mais específicas. Mas dentro da polícia, por exemplo, de Nova York, né, tem a polícia de trânsito armada com poder de polícia.
Uhum.
É uma polícia de trânsito, uhum, uma arma, com poder de polícia, de prisão em flagrante, inclusive, mas que também faz atuação de trânsito.
Uhum.
Não aqui, no Brasil, essa situação esdrúxula que se criou mais uma agência,
uhum,
que não pode prender, que não pode fazer, não tem poder de polícia, uhum, nem arma sequer pode importar.
Uhum.
Né? Então, é algo que precisa, assim, ser enfrentado, Né? O presidente Bolsonaro tem essa intenção, ele sempre teve proximidade com essa pauta da segurança pública, e agora, sem nenhum preconceito, vamos sentar sem pressa, sem assodamento, né? Fazer com que a segurança pública receba atenção que, desde 88, espera-se essa extensão, essa atenção do Estado, e até hoje não recebeu.
Deputado Sanderson, cuidado, eu sei que o senhor está em Brasília, que o senhor está atento sobre tudo que está acontecendo, o presidente Bolsonaro deve também estar. Eu tenho informação de bastidores. Cuidado com esse julgamento do TSE na próxima semana, hein? Muito cuidado.
Sim, nós estamos
há movimentos para caçar a chapa Bolsonaro e Mourão, hein?
Sim, estamos absolutamente atentos a isso, mas ao mesmo tempo tranquilos, porque inexiste qualquer fato jurídico ou que dê aso a sequer a instauração do procedimento, porque não há aqui nenhum crime eleitoral, né? Não há ainda na época da eleição nenhum crime comum cometido pelo presidente Bolsonaro, né? De modo que qualquer construção seria algo absurdo, né? E que não acredito que algo absurdo seja tratado e decidido dentro de um tribunal do tamanho do TSE.
Olha, eu não duvido de mais nada. Depois que os movimentos do ministro Celso de Mello e que tem ministros do STF dentro do TSE, como Alexandre de Moraes, eu não duvido de mais nada. Eu não duvido, sinceramente. Mas
estamos atentos e a sociedade brasileira, a população, está atenta e o Estado como um todo, né? E Estado que eu falo é a sociedade organizada, as instituições públicas e privadas, né, não permitirão qualquer espécie de teratologia, que são os absurdos que muitas vezes acontecem no mundo jurídico, mas, né, nós estamos atentos e em condições, a própria AGU, que faz a defesa do presidente Bolsonaro, está absolutamente atenta a todas essas situações, né? Agora, sem crime, sem lastro jurídico ilegal, impossível qualquer tipo de manejo contra o presidente Bolsonaro, contra a chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, de maneira que nós, sim, estamos acompanhando, mas com a tranquilidade dos inocentes.
Deputado Federal Biratã Sanderson, muito obrigado pelas informações importantes, senhor está trazendo em primeira mão essa informação. O senhor acaba de sair de uma reunião que durou mais de 3 horas no Palácio do Planalto, tratando sobre segurança pública, inclusive esteve com o presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado pela atenção aí, uma grande quinta-feira.
Um abraço, Milton. Deixa eu só fazer um registro aí, se tu me permitires.
Claro.
Ainda em conversa com o presidente Bolsonaro agora, e com o ministro Jorge Oliveira, que é o ministro da Secretaria de Governo, Secretaria-Geral da Presidência, e perguntei sobre o veto que o presidente fez sobre a extinção do Fundo de Reserva Monetária, que destinaria 8,6 bilhões de reais a estados e municípios para a utilização no coronavírus.
Sim.
E aí, quando recebi a informação do próprio presidente da República e do ministro Jorge Oliveira, que foi um veto jurídico, que a AGU estabeleceu que esse veto tinha que ocorrer em razão de responsabilidade fiscal, inclusive, mas que esses 8,6 bilhões, isso eu digo agora em primeira mão, esses 8,6 bilhões já estão no Tesouro Nacional, que por sua vez já está destinando a hospitais de todo o país. Então, estados e municípios receberão de forma
direta do governo federal.
Diretamente do governo federal, porque não haverá prejuízo por nenhum cidadão brasileiro, porque esses 8,6 bilhões chegará lá na ponta, como já tem chegado.
Tem que chegar direto, tem que parar de mandar dinheiro para governadores e
vai direto lá. Lá para a ponta.
Exatamente. É isso que tem que ser. Direto, manda o dinheiro direto para a ponta e acabou. Né? Eu acho que é isso que é correto. Muito obrigado, um abração para o senhor aí.
Obrigado, Milton. Um abraço.
Obrigado. 3 horas e 16 minutos, intervalo. Voltamos em seguida. vai ser, vamos voltar em seguida, né, com nossos entrevistados. Está valendo a companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins, hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
A Panvel Farmácias quer que você fique bem sempre. Faça suas compras pelo Alô Panvel sem sair de casa. É só ligar para o 3218-9000 em Porto Alegre e para o 0800-642-9001 de outras regiões que a Panvel atende. Faça suas compras que a gente entrega tudo, onde e quando você quiser. Alô Panvel, fique bem.
Panvel.
Uma boa notícia para você que estava procurando uma oportunidade de voltar a trabalhar. A concessionária Kia Sam Motors tem Kia Bongo à pronta entrega, agora com ar-condicionado de fábrica. O Bongo é um mini-truck que requer somente carteira B para ser conduzido e pode circular livremente pelos grandes centros urbanos, sendo perfeito para trabalhar com delivery, frete e muito mais. Confira já os valores e condições na concessionária Kia Sam Motors. Fone 3319-6000 e 3382-1600.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Para cuidar da saúde, hoje todo mundo tem que ficar em casa. Mas, e se precisar de uma consulta médica? Pensando nisso, a Unimed Porto Alegre está lançando o seu serviço de telemedicina. É o Meu Médico Online. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Basta ter um celular ou computador com câmera. Para saber mais, acesse nosso site ou aplicativo e clique na área do Meu Médico Online. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Agora em Porto Alegre, a mais avançada tecnologia em cremação. Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno, inovador. Nobreza em todos os ambientes, com amplo salão cerimonial e ritual de despedida diferenciado, fazem do Crematório Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório. Uma alternativa nova onde o ser humano é o centro de tudo.
Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado. com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, superamos todos os desafios.
A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
O Prezando a Claro tem uma novidade incrível para ajudar nos estudos. Além de ter 6 GB para navegar na internet mais rápida do Brasil, ligações e WhatsApp ilimitados. Agora tem acesso ao conteúdo do Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. E tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. É a Claro, deixando o sol entrar para todos. Pressão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/presão.
A empresa Cargo Bank, um meio de pagamento digital para motoristas de caminhão, lançou uma iniciativa muito interessante. Eles estão oferecendo apoio emocional com custo zero, por meio digital, telefone e videochamada. Os atendimentos são feitos por um time de psicólogos qualificados, liderado por Anuska Ponzoni, cofundadora da Cargo Bank. Os motoristas interessados podem enviar uma mensagem para o WhatsApp 51 8487-8787 para agendar horário.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 22 minutos, está valendo a companhia até as 16h, sempre com a parceria. Olha, é fantástico o posto metropolitano na cidade de Canoas. Dá uma chegada ali no posto metropolitano em Canoas. 19 graus a temperatura, uma tarde bonita. Rogério Forcolém, daqui um pouquinho, Brasil Urgente na tela da Bandeirantes, que temos de novidades aí. Deputado Sanderson entrou no ar aqui agora, poucos minutos atrás. Fizemos uma entrevista, uma reunião que durou 3 horas no Palácio do Planalto. Estiveram 5 deputados especializados na área de segurança. Foram conversar também com o presidente Bolsonaro sobre a possibilidade de surgir aí para apoiar os municípios, os estados, o Ministério da Segurança Pública.
Isso é uma ótima notícia, né? Porque ele já deveria ter feito. Deveria ter feito.
Sim.
Ele evitaria um monte.
Mas o Sérgio Moro não queria, né? Então ele respeitou o Sérgio Moro.
Sérgio Moro agora é colunista do Globo, né? Uhum. Sérgio Moro é um juiz, ninguém tira dele a questão da Lava Jato, o juiz que ele foi na Lava Jato, e o Brasil agradece, eu agradeço, você agradece. Mas de resto, velho, eu nunca vi um cara com tanto poder de se enterrar tão rápido como ele está fazendo. Inclusive, vou te falar, a Rede Globo, eu tenho falado com profissionais de São Paulo e eu recebo os números de São Paulo. Ela tem perdido tanta audiência.
São Paulo abaixo. Não,
domingo cada vez, o programa Eliana foi inédito, foi recorde. Ficou em primeiro lugar 4 horas. Programa colado no Silvio ali. Não tinha acontecido isso ainda.
O Ibope está dizendo que nós aqui, com esse programa e o repórter Bandeirantes, conseguimos encher a terceira Kombi. Está na linha conosco o prefeito, que está fazendo um trabalho extraordinário. Tem que elogiar, porque realmente é case, é modelo, a cidade de Esteio. Prefeito Leonardo Pascoal, boa tarde.
Boa tarde, Milton. Boa tarde, Forcolém. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Bandeirantes. Uma alegria conversar com vocês. E particularmente, Milton, estava com saudade de falar com amigo.
Ah, muito obrigado, nós também. Olha, notícias boas, né, por correr de Esteio,
prefeito,
né?
Prefeito, esse rapaz aí. Rapaz, lá posso chamar de rapaz,
lá tem,
né?
Tem o Major Stein, né?
Não, é parceiro dele. Os dois são parceirão. Major Stein, prefeito lá, fazem tudo junto.
O Stein é um grande amigo, gremistão também, e parceiro de trabalho diário aqui, um dos grandes responsáveis aí pelos indicadores de criminalidade que a gente vem colhendo na cidade aí nos últimos tempos.
O único defeito seu e do Stein, né? Porque o Stein é meu compadre.
Qual é o defeito?
Ser gremista?
Olha, eu também sou gremista.
Então é o teu defeito também. Tu é um baita caráter.
Até Esteio. Vamos a pé até Esteio.
Mas é brincadeira, porque assim, eu sempre fui um cara que nunca gostei dessas brincadeiras de mim.
Vamos fazer uma aposta aqui contigo agora no ar, hein? Vamos. Primeiro Grenal. Se o Internacional ganhar, eu vou a pé até Esteio. Se o Grêmio ganhar, tu vai ter que ir a pé até Esteio. Tá fechado o acordo ou não?
Eu não.
Não?
Não vou, não.
Ah!
Carro, essa loucura aí. Que isso?
Eu te dou uma chance, então, tu vai de bicicleta. Se
é promessa,
de bicicleta,
se pode é promessa, ser. Eu aposto.
Não,
eu, ao invés de apostar um churrasco, uma coisa, não, é, vou botar o caboclo para caminhar na
BR. Vindo a Esteio, tá bom, independentemente se vão vir a pé, de bicicleta, de metrô, de carro. O importante é vir a Esteio.
E eu tenho recebido muitas mensagens assim, de ouvintes, inclusive que moram em Sapucaia, que dizem, me mandaram a mensagem, inclusive ontem, na divisa de Esteio para Sapucaia, tu sente a diferença de uma cidade para outra. Eu quero lhe cumprimentar, o Major Stein também, e outra pessoa aí na cidade de Esteio, que também merece ser cumprimentada pela conduta, pela profissional que é, e eu estou torcendo para que vença a eleição do CREA, que é a engenheira Nancy Walter, uma engenheira preparada, que foi do Conselho Municipal aí, né?
Presidiu muito tempo o Conselho Municipal de Meio Ambiente, fez parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano do município também, é uma amiga nossa também, uma pessoa que contribui muito aqui para a cidade, se doa bastante a várias causas coletivas, além de atuar diretamente, né, numa construtora que é responsável por empregar muitas pessoas, por dinamizar também a economia local. A Nancy é uma grande parceira, a gente torce bastante por ela também.
Prefeito, como é que está a cidade de Esteio aí? O que o senhor pode nos falar para os nossos ouvintes aí? Eu sei que o senhor está revolucionando aí na área da saúde, da educação. O senhor mesmo ocupou durante um bom tempo como prefeito e secretário de educação ao mesmo tempo, né?
É verdade. Nós, desde o primeiro momento, nós colocamos saúde como prioridade. Né? Esteio hoje investiu no primeiro quadrimestre, para você ter ideia, 42% do seu orçamento em saúde. Uhum. No ano passado, a gente fechou o ano investindo em torno de 37%, quando a Constituição exige 15% de investimento. Uhum. Então, o investimento em saúde ao longo dos últimos anos, durante o nosso governo, ampliando a rede, qualificando o atendimento oferecido ao cidadão. Nesse momento agora de crise da saúde, nos permite dar um atendimento mais qualificado a todas as pessoas. É por isso que a nossa realidade aqui em relação ao coronavírus, ela é um tanto mais estável do que em relação a muitas outras cidades. Uhum. E a gente, desde o primeiro momento, nós investimos muito na nossa capacidade de testagem. Sei hoje... Foi feito um levantamento há pouco tempo atrás, era a cidade da região metropolitana que mais testava proporcionalmente à sua população, e a gente tem um dos índices de testagem mais elevados do país.
Opa!
Isso nos dá a condição de mapear precocemente os casos, evitando especialmente que aqueles assintomáticos contribuam para um contágio disseminado da doença.
Uhum. Olha que bom, hein? O senhor não entrou no... O deputado Sanderson estava nos falando há poucos minutos atrás que teve o veto desses 8,5 bilhões para o coronavírus, mas que não, o dinheiro já está no Tesouro e será repassado direto aos municípios.
Sim, esse auxílio aos estados e municípios, claro que vem boa hora, ajuda, mas ele não chega nem perto do que a gente está sentindo em termos de queda de arrecadação, né? A crise de saúde inevitavelmente leva a essa crise econômica, que por consequência gera redução de arrecadação, e o grande problema é que as despesas do setor público, elas são muito estruturadas, né? Então a gente tem dificuldade muitas vezes de conseguir reduzir despesas no curto prazo, porque ela se concentra em folha de pagamento, em contratos de prestação de serviços contínuos, como recolhimento de lixo, por exemplo, e outras coisas que a gente precisa continuar prestando. Uhum. Então é um auxílio importante, mas ele não é suficiente para dar conta da queda de arrecadação que os municípios vão vivenciar, já estão vivenciando, mas vão vivenciar de forma intensa pelos próximos meses.
Uhum. O senhor teve muito, o comércio aí sofreu muito, desemprego, a indústria, como é que está, qual é a situação de Esteio?
Em Esteio nós nunca decretamos o fechamento total das atividades econômicas, né? Desde aquele primeiro momento mais crítico, digamos assim, nós já lá criamos a figura do atendimento na porta.
Sim.
E depois foi incorporada no decreto estadual como o take away, né, o pague leve.
Uhum.
Uhum. E depois, à medida que a gente sentiu segurança, aí a gente liberou, então, um atendimento com ingresso de cliente de estabelecimento, que vigora até então, mas a gente nunca paralisou também construção civil, nem o setor industrial. Então, é uma das poucas cidades em que não houve uma proibição total da atividade comercial em nenhum período. Uhum. Adaptações nós tivemos, restrições, né, protocolos sanitários, uhum, medidas de prevenção. É claro que toda a atividade econômica está sentindo os reflexos desse momento, né? Uhum. Pessoas estão consumindo menos, seja por medo, né, seja por não querer sair de casa realmente, por incerteza, mas dentro do possível, né, do que a gente pode equilibrar em termos de medidas de saúde, medidas de atividade econômica, acredito que a gente está numa situação razoável.
E o senhor tem tomado a linha de frente, eu quero lhe cumprimentar, porque também foi a primeira cidade a tratar sobre a liberdade econômica, né?
Sim, esse aí foi o primeiro município do Brasil a implantar uma lei municipal de liberdade econômica, que nos primeiros meses, lá nos primeiros 6 meses da sua implantação, resultou num aumento de cerca de 60% no registro de novos negócios na cidade.
Olha
ou
só.
De formalização de negócios já existentes, mas que estavam à margem, né, do sistema tributário, à margem da legalização. Claro que isso agora se afeta, né, essa questão da crise acaba gerando uma distorção nisso, mas com certeza isso contribuiu também para que hoje a gente tenha mais empresas, mais negócios operando na cidade. Uhum. E as nossas ações agora estão indo no sentido de buscar que essas empresas possam superar, atravessar esse momento, né? Uhum. Esse é o grande desafio. Uhum. Assim como na saúde, o nosso objetivo maior não é evitar casos, é evitar óbitos, né? Os casos vão acontecer, claro que a gente trabalha para que seja uma velocidade razoável, para que a gente consiga atender todo mundo da melhor forma possível, mas o objetivo é evitar óbitos. Uhum. Que ao final desse processo de pandemia a gente possa ter o menor número de óbitos registrados. Uhum. E na atividade econômica é semelhante. Uhum. Né? A gente não tem como evitar que os faturamentos caiam, né, com que a atividade econômica se desaqueça de uma certa maneira. Uhum. Mas a gente tem que trabalhar para que ocorra o menor número possível de baixas de CNPJ, para que a gente chegue ao final desse processo tendo o menor número de empresas fechadas, o menor número de empregos, né, que foram de pessoas que foram demitidas. Uhum. Então, esse é o objetivo. A gente lançou na semana passada um programa chamado Prosseguir, que é um programa de recuperação empresarial que nós construímos em parceria com o Sebrae.
Sim.
Contando, uhum, aqui com o apoio da Câmara de Dirigentes Logistas e da Associação Comercial e Industrial de Serviços de Esteio, para dar todo um suporte de forma gratuita para que os empreendedores possam atravessar esse período.
Muito bom, hein? E qual é, o senhor já tem alguma sinalização por parte do governo do estado com a data de realização da Expo Inter este ano, prefeito?
Olha, a gente tem conversado muito sobre isso, quase que diariamente, entre os responsáveis pelas entidades compromotoras da feira, com o governo do estado. O sentimento realmente é de grande incerteza. Eu, particularmente, tenho muito receio em relação à realização da feira, dado o cenário que a gente está vivendo hoje. Claro que todos desejam realizar, para que a feira possa, inclusive, ser um marco de retomada do crescimento econômico do nosso estado.
Uhum.
Mas a realidade é que ninguém tem como fazer uma projeção muito assertiva sobre qual vai ser o cenário que a gente vai ter daqui a alguns meses, né?
Uhum.
A feira está prevista para o final de agosto, é a data oficial dela, ela pode sofrer alterações na sua data e pode, inclusive, não ser realizada. Essa também é uma hipótese que a gente tem que considerar. Uhum. Né? Claro que nós não gostaríamos disso, esse é um ano emblemático para nós aqui de Esteio, que é os 50 anos do Parque Assis Brasil, mas eu entendo que a gente só tem como realizar a feira se a gente tiver plena segurança. E com as ações que nós adotamos, e eu digo nós, Estado e municípios, a gente tem conseguido achatar, de fato, essa curva de contaminação, o que tem nos dado um resultado muito positivo comparado a outros estados da federação, mas isso também faz com que a gente tenha que conviver com essa situação por mais tempo, né?
Uhum.
Claro que lá ao final a gente vai chegar com o resultado de menos óbito, menos vidas perdidas, mas isso ao mesmo tempo também empurra esse cenário que a gente está vivendo hoje por mais tempo. Então, por isso que é sempre muito complicado projetar eventos para daqui a 2, 3, 4 meses.
Uhum. Muito bom. Prefeito Leonardo Pascoal, alguma questão que eu não tenha colocado, por favor, fique à vontade.
Quero apenas utilizar o espaço também para um serviço, né, Milton?
Sim.
Todo esteiense que tiver sintomas de síndrome gripal, né, e sintomas de síndrome gripal até para detalhar o que, que é, né? Uhum. É febre, tosse, dor de cabeça ou dificuldade respiratória, né, isso associado, assim como mialgia, artralgia, cefaleia, que basicamente é dor no corpo ou dor de cabeça. Então, qualquer cidadão de Esteio que apresente os sintomas pode ligar no nosso telecoronavírus, funciona todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, que é o 3459-4723. Um profissional da saúde vai atender esse cidadão, vai fazer algumas perguntas e se configurar um quadro realmente de caso suspeito, caso de síndrome gripal, nós fazemos o agendamento da coleta do exame para coronavírus diretamente na residência, sem que a pessoa precise sair de casa. Uhum. Claro que casos mais graves, mais agudos, a gente precisa que as pessoas procurem daí o nosso hospital. Mas casos mais leves tem que ligar no 3459-4723, que a gente vai na residência para fazer essa coleta.
Muito bom. Parabéns pelo trabalho aí, viu, prefeito?
Muito obrigado, Milton. Um abraço a ti, ao Porcolém, a toda a equipe da Band aí. Espero que em breve a gente possa estar aí presencialmente também para dar um abraço para os amigos.
Muito obrigado. Um abraço para o senhor aí. Bom trabalho. Obrigado. Prefeito Leonardo Pascoal de Esteio, 13h37, 19 graus. Não, já estamos batendo na casa dos 20 graus neste momento. Intervalo, voltamos em seguida com os nossos ouvintes na reta final do Bastidores do Poder.
Os procuradores municipais de Porto Alegre têm atuado diariamente para cumprir sua missão de zelar pelos interesses dos cidadãos e da cidade. Neste momento de crise, a advocacia pública se reforça como essencial à sociedade. 4 de junho, Dia do Procurador Municipal de Porto Alegre. Uma homenagem da APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Realizar um sonho e um bom negócio valem como nunca. Na Unidos, uma oferta com muito estilo. Novo Tiguan, ainda com preço antigo e o saldo com a taxa zero, fácil em 18 meses. Ou com a primeira prestação só lá em 2021. Clique e confira, ou venha direto na loja. Unidos, a sua casa da Volks. Sempre fácil de chegar, fácil de comprar. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito de sentido à vida.
O seu banco tem uma opção de cobrança do tamanho do Brasil. É o protesto. O jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. As maiores empresas do país escolhem o protesto. E você também pode escolher. O protesto agora custa muito menos. Você só paga a taxa do seu banco. Ao emitir um boleto, marque protesto. E tenha mais certeza de que vai receber. Saiba mais em protestors.com.br.
Neste momento de crise mundial, seguimos conectados com você, porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados, em seguir sonhando, na ambição de avançar e conquistar. Fazer diferente, para um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos do Brasil em Portugal. Conheça mais em portugalhouse.pt e redes sociais.
Já percebeu a quantidade de roupas que você tem? É, e no momento, você nem tem aonde ir com todas elas. Mas as suas roupas já têm aonde ir sem você. Para os postos de recolhimento da campanha do Agasalho 2020. Veja onde no www.prefeitura.poa.br/campanha-do-agasalho. O isolamento é para você, não para suas roupas. Doe e aqueça o inverno de alguém.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 41 minutos na reta final do nosso Bastidores do Poder desta quinta-feira. Logo, logo ali, às 16h, tem Esporte Notícia com Sérgio Boaz e Alex Bagé. Fazer uma rodada com mensagem dos nossos ouvintes em nome do posto Metropolitano, em Canoas. Um espetáculo o atendimento do posto Metropolitano em Canoas. Milton Barroso vai julgar a chapa Bolsonaro-Mourão. É a chance derradeira dos asseclas da esquerda dar o golpe. Que os militares estejam em alerta. Giovanni de Sapucaia do Sul. A imprensa, o ouvinte aqui que me manda a mensagem, não assina, não leio. Só leio mensagens assinadas. Boa tarde, Milton. Advogados que defendem os acusados da fake news ainda não têm acesso ao inquérito. Denúncia do advogado de Bernardo Custer. Alexandre Marim Araújo, Porto Alegre. Um abraço, Alexandre. Boa tarde, Milton. Concordo inteiramente contigo. Caso um parlamentar queira ser candidato a outro cargo ou exercer um cargo no Executivo na vigência do seu mandato, deve primeiramente renunciar ao seu mandato. Paulo Tricolor, do Jardim Lindóia, Porto Alegre. Um abraço. Boa tarde, Milton. A criminalização da política resultou no nefasto presidente da República, Pedro Seibel, Porto Alegre. Quem é que criminalizou a política? Os políticos, os partidos. Milton, cadê o novo ministro da Saúde? Será que 32 mortes é pouco? Luiz da Zona Norte, o que interessa o ministro da Saúde? Fazer discurso, ir para entrevista coletiva? Tem que atender, botar dinheiro, atender infraestrutura. Eu não quero saber de ministro tipo Mandetta desfilando com Raul Seixas, Almir Sater, Paulinho da Viola, Martin Luther King. Quero um ministro que trabalhe. Boa tarde, Milton. Henrique Simonetti, de Sapiranga. Sua colocação sobre os deputados ou senadores querendo concorrer a prefeituras foi sensacional. Você é a nossa voz ativa. Parabéns, abraço, Henrique Simonetti. Boa tarde, Milton. Os governadores estão culpando o governo pela demora da ajuda para os estados. Estão demorando, mas todo projeto e medida provisória, a Câmara quer fazer trem da alegria. Gabriel Gomes, de Ipanema, Porto Alegre. Como ficou a Zelotes? Beijo, Milton. Solange. Olha, nós estamos buscando informações aqui. Até o dia 10 tem que estar essa... Eu quero ver o que o TRF4 vai decidir aí, né? Sobre a Operação Zelotes, que muito dinheiro do Rio Grande do Sul foi jogado, sabe aonde, né? Sempre votei no doutor Osmar Terra, quase sempre ele deixava o mandato para exercer cargos na saúde. Como desempenhava as funções, cumpri e continuei sempre a votar nele. Luiz de Canoas. Eu também sou contra isso, viu? Sujeito se elegeu para ser deputado, é deputado. Não tem que ser vereador, é vereador. Não tem que ser secretário, ministro. Tem que ser... Sabe, Milton, é cômodo. Se perder, volta para o cargo. Garantia total. Ana Cris de Vivoti. É isso que está errado, né, Ana Cris? Está errado isso. Boa tarde, tudo bem? Concordo com você, deveria ser proibido quem foi eleito para cargo X se candidatar a outro cargo sem terminar o tempo, assim acaba indo para o seu lugar pessoas que ninguém nunca ouviu falar. E digo mais, reeleição para executivo deveria ser proibido e outros cargos no máximo uma reeleição. É isso mesmo. Arthur Henrique, Dom Pedrito. Um abraço, Arthur Henrique, Dom Pedrito. Boa tarde, Milton. Um absurdo essa tentativa de adiar a eleição municipal de 2020 para 2022. Tem que ter pleito municipal este ano. Os prefeitos estão com medo de quê? Um abraço, César. Temos que ter eleição, sim, esse ano. 13h45. Boa tarde, Milton. Na escuta na Praia da Pinheira. Parabéns pelo programa. És meu convidado a vir saborear uma deliciosa tainha. Marcelo Fernandes. Opa! Uma tainha, eu gosto de uma tainha, camarão também, camarãozinho, uma lagosta, hein? A lagosta dos ministros lá do STF. Boa tarde, Milton. Só digo uma coisa, no Brasil estão faltando atiradores de elite, trabalho para eles não vai faltar. Milton Cunha, de São Leopoldo. Boa tarde, coloca o hino da FAB, é o mais bonito. Alexandre Rodrigues, Sapucaia do Sul, o hino da FAB, da Força Aérea Brasileira. O hino do Exército, o Braguinha bota todas as noites aqui e sai marchando aqui. Olá, Milton, concordo contigo. A mudança somente se fará com o voto, nada de forças armadas. Fico triste com a entrega de cargos ao Centrão. Abraço. É, vamos lá. Boa tarde, Milton. Entre a CPI da Lava Jato, TOG, impeachment de alguns supremos ministros do STF, prefiro a segunda, pois uma CPI só serve para pau que não dá em nada. Vera Silva, eu também. Estou com a senhora nessa aí. Boa tarde, Magrão do Táxi na audiência do Ponto Iguatemi. Belíssimo programa, fica imaginando a miséria da nação. Um abraço aí, Magrão do Táxi. Boa sorte, bom trabalho no Iguatemi. Milton, me chamo Pablo Coelho, sou engenheiro de produção. Fiquei seriamente decepcionado com o CREA desde a época que trabalhei na engenharia da qualidade da GM, quando entrei em contato com a instituição para denunciar que trabalhávamos como engenheiros contratados como analistas. A desculpa para as empresas explorar os profissionais era que não seria necessário assinarmos nada utilizando nosso registro. Claro que não é, né? 10 engenheiros trabalham e um assina por todos. Não pago mais CREA. Abraço a todos. Pablo Coelho. Pablo Coelho. Companheiros, em primeira mão, TSE, não vou colocar porque não assinou. Não assina, não tem mensagem aqui. Te assistindo aqui em Mogi das Cruzes, São Paulo. Mantenha o foco na justiça de critérios e parabéns pelo programa. Marcelo, Mogi das Cruzes, acho lá. Né? Acho que é o Marcelo, Mogi das Cruzes. Boa tarde, Milton. Pergunta que não quer calar. Quando os aplicativos de transporte vão fiscalizar e fazer um pente fino nos seus motoristas, hein? O que tem de marginais infiltrados não é mole. Abraço do amigo Anderson Flores. Isso aí precisa ser revisto, né? É, tem muita gente boa, mas tem gente do mal também. Milton, pode nos ajudar a pedir para o prefeito limpar os terminais de ônibus no centro? O terminal do mercado está horrível. Tem que lavar com água. Luciano Folli, em Canoas. Não, deixa eu ver, seu programa é sensacional, Folli de Canoas. Agora, eu não entendi que se tu está me pedindo no centro de Canoas ou de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Sou servidor público de Canoas e votei no Bolsonaro pela esperança de ter um país melhor para minha filha. Estou triste, em algumas noites cheguei a perder o sono pensando como boas forças contrárias ao presidente, os corruptos e criminosos, junto com a mídia, sanguessuga, não querem permitir que o Brasil seja o país grande que deveria ser. Alessandro Ferrareto de Canoas. Que audiência em Canoas, hein? Espetáculo a nossa audiência em Canoas. Muito obrigado. E olha, não deixe de visitar o posto metropolitano em Canoas. Chega lá e diz que você escutou no Bastidores do Poder ou no Repórter Bandeirantes. Vamos lá. Caro Milton, quando fui presidente do Cresci Rio Grande do Sul, fiz eleição em Assembleia, passei a presidência ao sindicato, aprendi, não devem misturar jamais. Bisoto de Cachoeirinha. Claro que não. Sindicato é sindicato, conselho é conselho. Vai misturar, vão entregar o CREA para o Senge. Marco Antônio dos Santos, de Curitiba. Boa tarde, sou artesão, estou trabalhando em casa. Um abraço aí, Marco Antônio dos Santos, Curitiba. Bela Curitiba, adoro Curitiba. É uma pouca vergonha os da esquerda infernizarem e não deixarem o eleito pela maioria governar como se o governo deles não fosse uma vergonha e permissividade do que não presta no tempo que o PT foi poder lamentável. Alves. Boa tarde, Milton. Embora muitos não levem a sério José Dirceu, Lula, Dilma, esse bando nunca deixou de lado o sonho da República Socialista e tramam. Eu li que Dirceu quer a esquerda ganhando eleições das regionais da UAB. É provável que isso inclua também os conselhos das profissões. Rodrigo Viana. É, eles estão por trás. Eu quero ver se... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Partido político não pode estar dentro de um conselho, né? Não tem como. Boa tarde, Milton. Aqui o engenheiro Isaías de Itajaí, Santa Catarina. O que achas do governo Bolsonaro estar usando numerologia, simbologia satânica, maçonaria? O que pensa do governo estar entregando nossa nação para as famílias iluminadas através de privatizações? Olha, o governo Bolsonaro, para mim, está indo muito bem. Obrigado. É o que eu penso. Continue entrevistando senadores e deputados no sentido que se faça análise da lava-toga, cobrando que o Senado o único poder disponível para caçar algumas divindades togadas. Nelson, de Porto Alegre, faltando 10 para as 4. Boa tarde, entrevistar somente... não vou ler. Não vou ler. Não leio mais. Essas mensagens aqui, antes eu lia, não leio mais. Eu descarto. Ricardo de Canoas. Seria oportuno perguntar ao ilustre deputado Sanderson, no qual eu votei, porque ele votou contra o término do fundo eleitoral partidário. Ricardo de Canoas, olha, tu está enganado. Pelo contrário, o Sanderson quer o fim do fundo partidário, fundo eleitoral. O senhor está completamente enganado. Querem enfraquecer o nosso presidente Bolsonaro e destruir a economia do nosso amado Brasil. Não deixaremos. Acredito em tua força jornalística e do teu colega de rádio, Rogério Mendelski. Sandro Osmar Silveira, na cidade de Imbé, no litoral norte. Boa tarde, estamos na mesma linha de pensamento referente à Força Nacional. Tenho essa experiência quando estava no curso de sargento e efetuávamos policiamento em outras cidades. O policial fica perdido fora da sua aldeia, ou seja, dinheiro mal aplicado. Sérgio Garcia, tenente da reserva. Um abraço, tenente. O ouvinte manda mensagem, não assina, não leio. Só leio mensagens assinadas. Boa tarde, Milton. Gosto das entrevistas com o deputado Sanderson. Um abraço, fique com Deus. Benhur de Canoas. Um abraço, Benhur, na cidade de Canoas. Grande dinheiro posto fora é com deputados sem representatividade. Legítimos, Maria vai com as outras. Massa de manobras dos caciques, Fernando de Guaíba. Boa tarde, um abraço, Fernando. Milton, concordo, não sei por que existe guarda municipal, um investimento que podia ser aplicado na Polícia Civil Militar. Concordo com o deputado. Guarda municipal é um vigilante patrimônio dos municípios. Milton de Alvorada. Olá, boa tarde, aqui é Marcos do bairro Independência. Para agradar o Centrão, rapidamente nomeou Alexandre Cabral para presidente do Banco do Nordeste. Menos de 24 horas, o presidente exonerou Cabral. A falta de tempo vista grossa de Bolsonaro foi compensada por uma matéria da imprensa do centro do país. Marcos, bairro Independência. Vamos lá, eu não tenho tempo para ler, tem que ser mensagem rápida, 3-4 linhas. Adeli do bairro Santana, perito criminal federal, colega do Sanderson, diz que os DETRANs que verificam que o carro é roubado, mas não tem autonomia para prender o meliante ou reter o carro. É complicado isso, né? Osiel de Sorocaba, São Paulo. Boa tarde, Milton. Não estão conseguindo empichar o Bolsonaro. Estão apelando para caçar a chapa. Osiel, um abraço ao senhor e à sua família em Sorocaba, em São Paulo. Boa tarde, Milton. Parabéns pela qualidade dos entrevistados. Márcio Silva, de Gravataí. Ayrton Chaxim, Santa Catarina. Boa tarde, Milton. Sempre ligado. Um abraço. Obrigado. Saímos de Sorocaba, fomos a Chaxim, Santa Catarina, né? Olá, boa tarde, Milton. Então, esse é o nosso presidente. Ganhamos prefeitos e governadores, se farraram. Melhor notícia dos últimos tempos. Vetou milhões. Abraço, Júlia, de Porto Alegre. Um abraço, Júlia. Boa tarde, Milton. Se o prefeito for para a reeleição, eu voto nele de novo. Pede para ele dar uma olhada na praça em frente à igreja. Coração de Maria, tá jogada às traças. Rony. Mais mensagens. Daniel Sendron, Novo Esteio. Um abraço, Daniel, Novo Esteio. Boa tarde. Uruguai e Paraguai são elogiados por fecharem as fronteiras antes do Covid chegar. Por que o Brasil não fez o mesmo? Em fevereiro, Daniel Alvorado. Sérgio Moro. Parabéns pela lucidez do prefeito Esteio. Primeira vez que vejo alguém dizer que quer evitar óbitos ao invés de contágio. Anderson Santana. Leonardo Pascoal é diferenciado, né? Raquel Queiroz. Sobre empregos perdidos e empresas fechadas em Novo Hamburgo pelo Fecha Tudo da prefeita, e tu me citou o polo financiado pelo Santander. Então não serão criados novos empregos. Sim, uma parte. 4 mil empregos criados. Rafael Queiroz. Vamos lá. Boa tarde, Milton. Ah, não dá, Douglas Stocco, tem que ser mensagem rápida, meu irmão. Nada foi mais fascista do que a criação da Força Nacional, uma polícia de fins políticos. E aí você vai, naquele momento não tivemos nenhum movimento democrático. Antifa nas ruas quebrando tudo por causa dessa criação repressora. Douglas Stocco. Pergunte ao deputado, não tem como perguntar mais, se ele não acha adequado repensar a discussão da PEC 300 aos policiais do Brasil, Cristiano de Porto Alegre. Vou perguntar oportunamente, agora não dá mais. Aqui o ouvinte me manda a mensagem. cassação urgente da chapa do desgoverno Bozzi e Mourão. Jorge, o Jorge, um abraço, Jorge. Parabéns, Milton, você me representa. Marcos Cambuim, manobrista de estacionamento das Combis. 13h55, boa tarde, Milton. Quando será, Leandro Machado de Porto Alegre, será que terá o Covidão? Ah, daqui a algum tempo, meu irmão. Boa tarde, meus parabéns pelo programa, que sempre pede intervenção militar preguiçoso, está terceirizando seu serviço de cidadão. André Bica, de Porto Alegre, quem pede intervenção militar, ele está falando. Boa tarde, deixa eu ver aqui, Paulo Lopes, de Canoas. Não tem mais tempo, viu? Estamos chegando ao final, não tenho mais tempo, peço desculpas. Olha o que vai ficar de mensagens aqui. Qual o endereço posto metropolitano de Canoas? Estou com a Kombi esperando, Beto de Canoas. Pô, tem que pegar o endereço do posto metropolitano aqui e vou passar para vocês hoje à noite, né? Estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder. Está chegando aí o Alex Bagé, o Sérgio Boas, Esporte Notícia, né? Que vem com muitas informações sobre o esporte, enfim. Nosso encontro marcado logo mais às 21h com o repórter Bandeirantes. Fiquem com Deus. O Serginho Boas já está atento aí? Já está aí?
Tô aqui.
Como é que tá? Tudo bem?
Tudo bem, tranquilo.
Dá para te dar um abraço aí?
Ah, não, eu já em seguida farei questão.
O Alex Bagé já está chegando aqui.
Ah, o Bagé eu abracei semana passada.
O que, que tem de novidades?
Tem essa negociação agora do Wolfsburg, o Salzano trouxe a novidade ao meio-dia do interesse do time alemão no atacante Pepe do Grêmio. Sim. Agora o Matheus Dávila vem com tudo.
E o que, que tu achou, hein, Serginho? É. Do Fred vir de bicicleta de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro, hein?
Eu vou te contar.
Tá pedalando, hein?
Pode ser um bom exercício para baixar a pança, né? Agora, eu vou te dizer o seguinte, eu considero uma irresponsabilidade contratar o Fred, né?
Pô, fiz um desafio pro Rogério Forcolei no ar aqui, ele fugiu da raia. Qual ele é desafio? Colorado, eu sou gremista. Eu fiz uma aposta com ele. Se o Grêmio ganhar, ele vai a pé daqui a Esteio. E se o Inter ganhar, eu vou a pé daqui a Esteio. Ele não topou, fugiu da raia.
Aliás, ontem o meu amigo Eduardo Caminha, do Desejo Azul, passou por ti correndo.
Disse, sim, eu corro 8 quilômetros por dia.
É, com agasalho da seleção brasileira.
É verdade.
Eu tô bem informado.
Um abraço, Serginho. Bom,
valeu.
Grande programa para você, pro Bagé. Fiquem com Deus, eu volto às 21h. O Bagé já tá aqui.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.